SOS Reinaldo, um quadro que vem ganhando aí notoriedade no nosso espaço da educação do comportamento financeiro. Quero agradecer você, tem uma série de perguntas aí. A gente seleciona algumas porque são, assim, centenas delas. Então, quero aqui convidar você a fazer também as suas perguntas e saber que você pode sim obter respostas daquilo que eu imagino, daquilo que eu posso contribuir com a sua vida, com a sua história. Então, venha com a gente aqui no SOS Reinaldo, vai lá no meu Instagram, vai no canal Dinheiro à Vista, enfim. Onde eu estiver, você pode fazer as suas perguntas, fala lá que é por SOS Reinaldo e eu vou contribuir com a sua história, com a sua vida, tá bom? Vamos dar início agora às perguntas. Produção, por favor, meu celular. Vou pôr meu óculos aqui para realmente ler direitinho as perguntas. Na primeira pergunta aqui, nós trazemos a Mônica Lacerda, que fala o seguinte. Querido professor Reinaldo, qual seria uma percentagem ideal para se retirar de receitas dos ganhos e preparar para uma reserva de emergência, reserva de oportunidade? Essa é a primeira pergunta e eu já respondo para você. Muitas pessoas falam assim, eu vou guardar 5, 10% e tal. Tudo depende do que você quer como estabilidade. Imagine que você quer ficar estável, caso você perca seus ganhos, caso você tenha uma ocorrência, né? Um imprevisto da sua família, quanto de dinheiro ficaria confortável para você ter para ficar tranquila? Talvez 3 salários, 6 salários, e para isso eu preciso pensar quanto eu vou guardar. Pode ser 5%, pode ser 10%. O seu esforço, e acho imprescindível ter uma reserva estratégica. Não reserva de emergência, o nome eu já carimbo, reserva estratégica para oportunidades e imprevistos da sua vida. O percentual você define, mas sabedora que você precisa acumular pelo menos de 3 a 6 ganhos brutos guardados para essas eventualidades, tudo bem? E a segunda pergunta, vamos lá a ela. E o que seria melhor para que os pais que nunca pensaram em guardar começassem para um adolescente de 16 anos para o futuro dele? Bom, com 16 anos, esse jovem já tem muita consciência de consumo, principalmente, talvez não de poupança. E aí esse bate-papo com ele, franco, é falar o seguinte. Bom, filho, você tem 16 anos? O que você deve fazer agora? Você tem dinheiro guardado? Não tá. Então vamos começar aqui, eu vou estabelecer uma mesada para você. Parte dessa mesada você vai guardar. Ou ainda, eu vou ser um jovem aprendiz, já vou começar a ter o meu primeiro salário. Ele precisa entender que parte desse dinheiro que vai passando pelas suas mãos deveria ser guardado, poupado. De preferência, esse jovem ter uma previdência privada. E aí eu recomendo que seja desde a tenra idade. Quando registramos lá a certidão de nascimento, onde tem o CPF, já abrir uma previdência privada para esse jovem, para essa criança, que um dia se tornará adulta e desse momento ela terá autonomia para fazer o que quiser com esse dinheiro guardado. Por isso a consciência financeira junto às escolas, às famílias, a educação do comportamento financeiro é imprescindível. Eu recomendo você aí, com todas as nossas obras para esses jovens, para as crianças, para você realmente mergulhar, maratonar nesse universo da educação financeira, ok? Vamos à segunda pergunta aqui, agora da Ana Maria Santos. Recebi a notificação que meu CPF vazou e tenho direito a 30 milhões de reais de indenização. Como receber? Oh, Ana Maria, querida, isso aí é golpe. Aliás, está cheio de golpes por aí, né? Desde pirâmides financeiras que falam que vão pagar 4% de juros ao mês para você. Isso não existe. Ninguém tem condições de fazer isso. É um mundo não real. Mas está cheio de golpistas. Geralmente, ele vai querer o quê? Que você coloque seu CPF, coloque sua conta. Olha, eu vou depositar para você, viu, Ana Maria? Isso não existe. Você já viu café de graça? Não existe no mercado financeiro. Então, é pior ainda. Então, muita atenção, delete, nem abra esses e-mails, não abra essa comunicação, já delete, já bloqueie, tira fora, denuncie e sai fora disso, porque dinheiro é algo que tem valor a partir do momento que você o valorize. Por isso, vamos lá, Ana Maria, olhos abertos. Vamos em frente aqui agora com André Luiz Salé. Ô, André, ó! Muito bom estar aqui com você. Você fez parte aqui desse grupo da DSOP Educação Financeira, um grande profissional. Fico feliz. Está aí no Ceará. Acho que é Ceará que ele está, né? É Ceará? Fortaleza, se não me engano. Muito obrigado pela sua contribuição, André. Vamos lá. Professor, Qual o maior absurdo que já ouviu de outros educadores financeiros, blogueiros, a respeito de educação financeira? É para eu chutar, né? Na verdade é o seguinte, André, o maior desafio eu acho que é você acreditar que finanças pessoais é educação financeira. Na verdade, nós estamos falando de dois conhecimentos e aqui nós precisamos esclarecer. Finanças pessoais é tão importante quanto educação financeira, mas elas são ciências distintas, diferentes. Na educação financeira, lidamos com comportamento, com atitude, com hábitos. Nas finanças aqui pessoais, nós trabalhamos números, cálculos, as operações matemáticas, investimentos, tudo isso está aqui. Por isso, André, eu acredito muito nessa nova missão aí da DSOP, que vem há mais de 15 anos já transformando vidas. E você faz parte dessa história, tenho certeza disso. Então, para mim, fica claro que o maior desafio é você ter educadores que possam ter metodologia cientificamente comprovada. Não é porque a metodologia que eu vivenciei, que eu coloquei ela como ciência, é a melhor. Não, é uma metodologia comportamental. E método tem que ser comprovado, vivenciado. Porque se não for assim, você é um formador de dicas, né? Ah, eu acho que você deve fazer isso, acho que você deve fazer aquilo. Saia fora desses profissionais que se julgam educadores financeiros, mas não tem formação acadêmica e científica. Tudo bem, André? Acho que deu para falar aí o que você queria, né? A resposta. Agora você segue em frente aí. Continue fazendo perguntas, André. Você é muito importante para nós aqui também, no espaço Reinaldo SOS, SOS Reinaldo. Tudo bem? Depois do André, temos aqui uma pergunta muito interessante também, que vem do Vitor Vieira. Comprei um celular de 1.150, tenho que pagar 3.500. 3.500, você está falando aí de 3 vezes o valor original do celular? Ô, Vitor, tem certeza que você comprou isso? Tudo bem. No crediário de uma varejista, né? De uma, crediário dessas empresas de varejo. Não vou citar o nome, ele colocou o nome aqui e não vou deixar. Inclusive, produção, não coloque o nome aqui não, porque eu acho que é importante a gente saber que isso pode acontecer em qualquer loja varejista. Nenhum problema. Não temos nada contra crediários. Ao contrário, só que os juros precisam ser realmente, né, menos agressivos nesse caso. E ele fala aqui, como eu faço para resolver, já que eles me fizeram assinar? Eles não fizeram não, você que foi assinar lá, ninguém faz você assinar não. Pera aí, você vai lá, tá aqui, você assina, você comprou. O que interessava naquele momento? O seu celular. Você nem parou para pensar, ah, eu sei o que aconteceu, a sua prestação ficou desse tamanzinho. E aí você foi e comprou, não importou nem com o tempo, se é 24 meses, se é 48 meses, foi isso que você fez. E os juros realmente são, né, contrários à sua sustentabilidade financeira quando você toma uma decisão dessa. Então, André, é o seguinte, você precisa ou deixar de pagar, e aí você vai ter um problema de negativarem o seu nome, certamente o seu nome será negativado, e aí você vai para uma negociação numa empresa de recuperação de crédito, isso vai acabar acontecendo. E aí você vai buscar por um preço justo e tirar esses juros da sua vida, das suas costas, tá bom? Se você quiser fazer isso e realmente enfrentar isso de frente, você vai ter que ter o nome aí negativado para você realmente buscar por essa empresa de recuperação e fazer um acordo justo dessa compra desse celular. Tudo bem? E ainda para contribuir com você e com todos que estão aqui nos assistindo também, é importante que a gente, ao assinar um documento, a gente pense, sempre quando tem uma prestação, multiplique ela pela quantidade de vezes que você vai pagar essa prestação. E compare esse total que der com o que você comprou e vê a tamanha, né, carga de juros que você está encarando. Tenho certeza, se você fizesse isso no cartão de crédito, em 10 parcelas, você não teria esses juros. Ah, eu já sei. Você não tinha limite no seu cartão de crédito, aí foi lá e comprou no crediário. Esse é o ponto, essa é a estratégia. As pessoas não têm limite, vão cair no crediário e vão pagar aí 200%, 300% ao ano de juros. É agressivo, sim. Por isso, muita atenção. Tanto você, querido Vitor, como você que está aqui assistindo. Bom, vamos lá. Mais uma pergunta aqui agora da Simone Muniz, que pergunta o seguinte. Reinaldo, obrigado por suas orientações. Legal, estamos juntos aqui, Simone. Gostaria de fazer uma pergunta a respeito de um acordo feito em uma instituição financeira no qual dei uma entrada e parcelei o restante. Foi pago 7 parcelas e agora não estou conseguindo pagar. Nesse caso, se deixar de pagar, como fica as que já foram pagas? Simone, tá muito simples aqui a sua resposta, é fácil, olha só. Primeiro, se você fez lá, vamos colocar aqui uma quantidade de 12 ou 24 parcelas, né, desse compromisso que você tem aqui. Você já pagou 7, essa 7 já vai ser lá computada como pagas. E lógico, você tem o restante das prestações. O importante aqui é que se você não está conseguindo pagar daqui para frente, que você já comunique à instituição, fala, olha, não vou pagar, eu devo, não nego, não consigo mais pagar. E aí você pode até fazer uma renegociação, por exemplo, alongando um pouco mais, com juros menores. Tentar fazer essa aproximação, esse acordo, é legal. A instituição falou que não. Então você também diz, não, eu devo, eu não nego, eu pago quando e quando puder. Eu vou ter que fazer um alongamento disso e, lógico, vou ter que guardar dinheiro para tentar uma negociação lá no futuro, porque esta dívida provavelmente vai lá ser negativada. Então, o seu nome vai ser negativado, você vai ter uma dívida. Geralmente, vem uma empresa de recuperação de crédito que vai ligar para você, vai tentar fazer acordo A, B, C e você segura a onda e vai negociar lá na frente com um valor que é justo e que caiba no seu orçamento. O segredo aqui é, comece a guardar dinheiro para essa futura negociação. Vamos aqui agora a nossa querida Isabel Cristina. Olá, seu Reinaldo, o banco mandou uma proposta de 49% dos juros, está certo? Por favor, me responder, eu não estou conseguindo, né, descontos, a dívida dobrou, eu estou com problema, eu não consigo pagar, o que, que eu faço, né? Você está pedindo ajuda aqui. Em primeiro lugar é que se você já não consegue pagar hoje, né? Você já começou a ter já problemas de sustentabilidade, ou seja, você está rompendo um compromisso, você deve olhar e rever a sua vida no seu cotidiano, o que você ganha e o que você gasta. É muito disso, sabe, Isabel? Porque as pessoas às vezes querem combater o efeito. Eu vou só pensar nisso. Mas por que eu não estou conseguindo pagar esse meu compromisso, essas minhas dívidas? É porque eu devo estar com desequilíbrio financeiro no que eu ganho e no que eu gasto. Então você tem um passo anterior, que é fazer uma faxina financeira, resolver adequando-se ao seu novo padrão de vida. E aí sim, Isabel, você deve procurar esta instituição para propor um acordo. Acordo esse que tem que caber no seu orçamento. Se você parcelar, que caiba no seu orçamento mensal. Se você não tiver dinheiro, você vai ter que enfrentar o problema de outra forma. Deixa mandar lá para negativar e tal, e vai fazer a negociação no futuro com uma empresa de crédito, uma empresa de recuperação de crédito que tem aí toda a vontade de negociar e resolver o problema. Mas é fundamental que você resolva primeiro a sua sustentabilidade financeira. Se você não resolver isso, nada adiantará fazer um outro acordo. Agora vamos aqui à última pergunta, também muito importante. Obrigado aqui, Max52. Vamos lá. Sobre sacar dinheiro no cartão de crédito. Dá para tirar, pôr para render e depois voltar o valor antes da data do dia do vencimento? Max, não faça isso nem nunca. Porque se você sacar dinheiro no cartão de crédito, ele vai te dar essa opção, claro, ele dá. Só que é o seguinte, você vai pagar ali 10 a 15% ao mês. Você está entendendo? Juros assim, direto. E é caro. Por isso, evite sacar dinheiro no cartão de crédito. Não é uma prática que a educação financeira realmente apoia. Ao contrário, a gente nunca orienta isso. Por isso, meu querido ou minha querida Max aqui, você precisa tomar uma decisão. Pare com isso e só gaste aquilo que você tem. Ou ainda, se você fizer um compromisso de querer investir dinheiro, tire do seu giro, do seu ganho, logo quando você ganha, e aí você paga os gastos, os outros custos da sua vida, mas o legal mesmo é tirar do seu ganho para você aplicar esse recurso, e aí você vai ficar tranquilo. E não esquecendo que você precisa carimbar esse investimento, esse, né, dinheiro que você vai aplicar, porque dinheiro sem carimbo é dinheiro de ninguém. Assim ensinamos na educação do comportamento financeiro. Muito legal o SOS Reinaldo. Quero aqui convidar você que ainda não participou, que você faça suas perguntas. Tenho certeza que você tem muitos amigos em situações difíceis que querem, sabe, aquela orientação específica. E nós aqui, né, desse espaço da educação do comportamento financeiro, ficamos muito honrados em poder contribuir com a sua saúde financeira. Participe, SOS Reinaldo, vai no meu Instagram, vai lá na comunidade, vai nas minhas mensagens, no canal Dinheiro à Vista, enfim, minhas redes sociais como um todo, e eu estarei pronto para te servir no SOS Reinaldo. Até o próximo.